Fala MDS!
Sejam todas bem-vindas e bem-vindos ao Fala MDS, um programa reservado para mostrar as ações do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Eu me chamo Érica Braz e é um prazer tê-los aqui. O Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, conhecido pela sigla SISAN, completou 18 anos. Instituído em setembro de 2006, o SISAN visa assegurar o direito à alimentação adequada. Para falar sobre a história e o futuro do SISAN, o Fala MDS recebe a diretora de Combate à Fome e Gestão do SISAN, Luísa Trabuco. Diretora, muito bom tê-la aqui. Bem-vinda.
Olá, Érica. Para mim é um prazer também estar aqui. Olá, espectadores e ouvintes do Fala MDS. É uma grande alegria estar aqui para celebrar, né, a maioridade desse nosso sistema.
Muito bem. Antes de começarmos, eu quero apresentar a vocês os caminhos para vocês conhecerem mais sobre o MDS. No Instagram, nós estamos no @mdsgovbr. No YouTube, @mindesenvolvimento. Tem também o canal oficial no WhatsApp. Basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. E o Disque Social é o número 121. Vamos lá. Luísa, por que e para que o SISAN foi instituído, como eu falei, há 18 anos?
Bom, a gente tem no país, infelizmente, um país bastante desigual ainda. E a gente ainda tem pessoas que têm o seu direito humano à alimentação adequada e saudável não garantido. E o SISAN ele foi criado para livrar todos os brasileiros e brasileiras da fome e garantir a todas as pessoas acesso à alimentação adequada e saudável. E ele faz isso a partir, né, da articulação de um conjunto de políticas públicas para garantir desde a produção de alimentos até o acesso a todas as pessoas a uma alimentação digna como direito. E a gente promove isso a partir, né, da articulação de um conjunto de setores de governo, também de uma colaboração de esforços entre os diversos governos, né, nos vários âmbitos, e também a partir de um diálogo profícuo entre o poder público e a sociedade civil para formular e implementar as políticas que possam garantir esse direito.
Luísa, o SISAN também monitora e avalia a situação da fome e da nutrição no Brasil, né? Como é que esse monitoramento e essa avaliação funcionam?
Érica, o monitoramento é um dos principais funções do SISAN. E a gente faz isso tanto monitorando o cenário e a realidade da segurança alimentar da população brasileira, quanto também monitorando a implementação das políticas, o impacto delas, né, nessa realidade. A gente passou por um período muito crítico no país, onde os instrumentos de monitoramento da fome foram abandonados, né? Porque as pesquisas oficiais pararam de ser realizadas e, inclusive, o último dado que nós dispunhamos era um dado gerado por uma rede de pesquisadores da sociedade civil que foi muito importante para revelar para o país no momento em que o governo negava a existência de fome no país, e essa pesquisa mostrou que nós tínhamos 33 milhões de pessoas passando fome. Isso foi super importante para retomar, né, o combate à fome como uma grande prioridade. E uma das primeiras medidas, né, na retomada do SISAN foi estruturar um sistema de vigilância para que a gente possa ter instrumentos de identificar quem são as pessoas que passam fome, quais são os territórios que a gente tem maior concentração de pessoas passando fome, quais são os públicos mais afetados por ela, para a gente poder direcionar políticas públicas em direção a esses públicos e territórios. Então, a primeira medida foi aplicar a escala brasileira de insegurança alimentar através de uma parceria com o IBGE na PNAD contínua, para a gente atualizar esses dados, né, e inclusive identificar qual foi o impacto desse esforço conjunto do governo federal através do Plano Brasil Sem Fome na condição de segurança alimentar da população brasileira. E a gente aplicou isso no último trimestre de 2023, e são esses os resultados que foram divulgados pelo IBGE em 2024, mostrando que a retomada das políticas públicas, que esse esforço concentrado, inclusive de estados, de municípios, da sociedade, e essa combinação de políticas sociais com políticas econômicas voltadas ao crescimento econômico, a geração de emprego, a ampliação da renda dos mais pobres, a redução das desigualdades gerou um impacto muito positivo de redução de mais de 20 milhões de pessoas que saíram da fome. Uma outra coisa importante é que a gente estabeleceu esse instrumento como um instrumento anual, para que a gente todos os anos a gente possa ter o cenário da situação de segurança alimentar da população brasileira. Um outro esforço que a gente está fazendo também é da gente poder ter um indicador municipal, porque essas pesquisas do IBGE, elas só são desagregadas até o nível de estado. Então, hoje o Brasil não dispõe de um indicador que mostre a situação dos municípios em relação à segurança alimentar. Então, o CISAM está desenvolvendo, através da vigilância do sistema, um indicador para que a gente possa saber quais são os municípios que têm mais, né, pessoas em risco de insegurança alimentar e a gente poder direcionar as políticas para esses locais. Um outro importante instrumento é o mapeamento do conjunto dos programas, equipamentos, serviços que existem nos municípios para promover segurança alimentar e nutricional. E a gente está fazendo esse mapeamento através também de uma parceria com o IBGE, através das pesquisas Estadic e Munique, onde a gente vai ter, no início de 2025, um mapa mostrando qual é a rede de serviços, de equipamentos, de programas que a população brasileira dispõe nos mais de 5 mil municípios para atender as pessoas e garantir acesso à alimentação adequada e saudável. Além disso, a gente também está apostando muito no instrumento chamado TRIA, que é a triagem de risco para insegurança alimentar, que são perguntas aplicadas no âmbito do SUS, né, pelos agentes comunitários de saúde, pelas equipes da Estratégia de Saúde da Família, para saber quais são as pessoas que estão passando fome e a gente poder identificar esses domicílios e levar a busca ativa da assistência social até esses domicílios para integrar essas pessoas no Cadastro Único, no Bolsa Família e no conjunto de programas que o público do Cadastro Único tem direito, para que a gente possa dar condições a essas pessoas de saírem da insegurança alimentar.
Um retrato, né, atual da situação. Agora, Luísa, como se dá a integração do CISAM com outros dois sistemas, que é o Sistema Único de Saúde, o SUS, e o Sistema da Assistência Social, que é o SUAS? Como eles se integram?
Esse, inclusive, é um dos grandes desafios e uma das grandes apostas, né, que nós temos agora na segunda etapa do Plano Brasil Sem Fome. É a partir dessa identificação de quem são as pessoas que ainda estão em situação de risco de insegurança alimentar, através do Sistema Único de Saúde, né, da aplicação desse instrumento TRIA pelos agentes comunitários de saúde, pelas equipes de estratégia de saúde da família, pelas equipes que estão nas unidades básicas de saúde, a gente vai cruzar essas informações com o Cadastro Único para identificar quais dessas pessoas ainda não constam, né, não foram cadastradas nesse cadastro, que é o cadastro que dá acesso ao programa Bolsa Família e também a um conjunto de mais de 40 programas que são direcionados ao público do Cadastro Único. E a partir daí também o CISAM, que é esse sistema que é responsável por, no território, fazer essa integração e essa articulação dos programas, serviços, equipamentos, do conjunto das políticas públicas, vai construir um fluxo para um atendimento integrado dessa pessoa a esse conjunto de ofertas que o SUS, o SUAS e o CISAM podem atender essa pessoa.
Muito bem, três sistemas aliados ali, em prol de um só objetivo, muito legal. Luísa, como que os governos estaduais e municipais, eles aderem ao CISAM?
Então, o CISAM é esse sistema composto, né, por uma instância que articula os diversos setores da administração para promover segurança alimentar. O CISAM também é composto por um conselho, que é o conselho que é o espaço onde há o diálogo entre representantes de governo e a sociedade civil para formular e apontar quais são as prioridades para a implementação de políticas de segurança alimentar, e a conferência que a cada 4 anos a gente tem essa discussão sobre a avaliação da situação de segurança alimentar no país e o direcionamento de quais são as prioridades, quais são as medidas que devem ser adotadas para enfrentamento dessas condições. Esses três componentes precisam ser também instituídos nos âmbitos estadual e municipais. Então, a condição para que um estado ou um município faça a adesão ao sistema e passe a integrar o CISAM é instituir essas instâncias, né, no seu território, para, a partir do funcionamento dessas três instâncias e do diálogo entre essas três instâncias, elaborar um plano de segurança alimentar contendo ações dos diversos setores da agricultura, da saúde, da assistência social, do meio ambiente, da cultura, para promover o direito humano à alimentação naquele território e integrar esforços também com os seus congêneres, né, federal, estadual e municipal.
Uma somativa de esforços.
Isso.
Legal. Luísa, a gente está falando sobre os eixos, sobre as metas do CISAM, mas eu imagino que dentro desses 18 anos a gente já tenha resultados para mostrar. Que resultado você destaca?
É bem importante a gente falar sobre a história do CISAM, né? Estamos completando agora 18 anos, mas foi um sistema que passou por alguns reveses, mas ao longo da sua trajetória de 18 anos a gente pode comemorar que foi um sistema que foi também responsável, né? Quando ele foi fortalecido, quando ele foi colocado como prioridade, ele foi responsável por tirar o Brasil do mapa da fome a partir da articulação desse conjunto de instrumentos, né? Então, a gente, em 2014, a gente saiu do mapa da fome e isso é resultado dessas políticas integradas, né, que vão desde a ampliação da produção de alimentos até a ampliação de programas de equipamentos que promovem acesso à alimentação. E a gente teve uma interrupção desse sistema em 2019, né, com a extinção do CONSEA, com a interrupção do processo de organização da sexta conferência, de elaboração do terceiro plano. E aí, quando o governo Lula retoma, ele retoma esse sistema, né, reinstalando o CONSEA, reestruturando a CAISAM. Hoje a CAISAM tem 24 ministérios e esses 24 ministérios construíram um plano para enfrentar uma situação muito dramática que o país viveu, de existirem 33 milhões de pessoas passando fome. E através desse plano construído pelo CISAM, construído por essa Câmara de 24 ministérios, que a gente já tem resultados muito contundentes para apresentar do CISAM, né? A partir do Plano Brasil Sem Fome, que é a retirada de mais de 24 milhões de pessoas da fome. E a gente tem agora um desafio de construir as estratégias aí para a gente erradicar a fome no país e livrar todos os brasileiros e brasileiras disso.
Alcançar quem ainda falta. A gente fala sempre sobre fome, sobre pobreza, acha que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, e eu quero saber se reduzindo a fome a gente também consegue reduzir a pobreza. Ou seja, o CISAM tem reflexo também na redução da pobreza no Brasil?
Sim, você tem razão que são processos que são distintos, mas são correlacionados, né? Porque a renda é um fator bastante estruturante e determinante da condição de segurança alimentar de um domicílio, de uma família. E também, assim como a redução da fome, precisamos de programas e políticas estruturantes. A gente tem um impacto muito importante para a redução da fome, de políticas econômicas, né, de políticas que vão na direção da ampliação da renda, da ampliação do emprego. Então, essas medidas que foram adotadas e essas políticas que vão na direção de dar mais oportunidades de renda, de trabalho, de acesso, né, das pessoas, isso tem um efeito na redução da pobreza. E a gente tem visto no país um movimento conjunto de redução da fome e da pobreza, porque estão relacionados a esses fatores macroeconômicos e a essa retomada e expansão das políticas sociais e de políticas direcionadas e com foco em reduzir a fome e a pobreza.
Notícia boa. Diretora, o MDS ainda está buscando essas pessoas que passam fome no Brasil. Esse é o principal desafio do CISAM hoje?
Então, é exatamente utilizando toda essa rede do CISAM, composta aí por estados, municípios, que têm também essas estruturas compostas por diversas secretarias, por diversas áreas, que têm esses conselhos com a participação da sociedade, que a gente espera chegar nessas pessoas e implementar também políticas nos territórios que possam garantir acesso à alimentação, que possam garantir renda para quem produz alimentos, que a gente possa integrar essa produção de quem produz alimentos, né, nos equipamentos públicos de segurança alimentar para atender outras famílias que precisam dessa alimentação adequada e saudável. Então, é toda essa articulação, toda essa costura lá no território de um conjunto de programas de agricultura, de assistência social, de cultura, de abastecimento que o CISAM promove, e é com essa ferramenta de integração de políticas que a gente espera chegar nessas pessoas e tirá-las dessa condição.
Luísa, falando um pouco de futuro, quais são as metas a serem alcançadas pelo CISAM? Quais são os próximos passos do Sistema Nacional de Alimentação e Nutrição?
Bom, a gente tem esse desafio. Acho que uma meta prioritária para o CISAM é realmente erradicar a fome e tirar essas pessoas, né, dessa condição, mas criar as condições para que o Brasil nunca mais volte ao mapa da fome. E para isso a gente está implementando essa segunda etapa do Brasil Sem Fome como um importante instrumento do CISAM, e também elaborando o Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o terceiro plano, para pôr em curso, né, as prioridades que a sociedade civil e os gestores de todo o país apontaram como sendo as medidas necessárias para a gente garantir que o Brasil nunca mais volte ao mapa da fome, a partir da conferência que realizamos ao final de 2023. Além da elaboração do terceiro Plano Nacional de Segurança Alimentar, a gente quer também expandir e capilarizar esse sistema para que a gente tenha essas estruturas importantes para integrar as políticas e chegar nas pessoas em todos os municípios. A gente deu um grande salto no CISAM, no nosso país, quando a gente assumiu em 2023, nós tínhamos 536 municípios apenas aderidos ao CISAM, e a gente mais que dobrou essa quantidade. Hoje nós celebramos com muita alegria 1.216 municípios com adesão ao CISAM, e nesses municípios residem quase 50% da população brasileira, mas a gente espera integrar os 5 mil municípios, né, para que a gente possa ter essa rede fortalecida e, além disso, dar os passos que outros sistemas de políticas públicas no país, como o SUS e o SUAS, já deram para fortalecer esse trabalho conjunto, né, entre governo federal, estados e municípios e com a participação da sociedade civil. Então, a gente tem um desafio de avançar numa política de financiamento do CISAM. A gente tem um desafio de construir espaços para pactuação de metas conjuntas com os estados e com os municípios, que a gente chama de fóruns tripartite do CISAM, que são as grandes entregas que o CISAM dá para a população, e da gente normatizar isso para que a gente tenha uma qualidade, né, de serviço e de atendimento para as pessoas, né, no âmbito do CISAM.
Luísa, você falou sobre a participação da sociedade. É possível, então, de que forma a sociedade pode participar?
Olha, o CISAM, a gente pode dizer que ele é um resultado, inclusive, da participação social e um resultado dessa abertura que o Estado brasileiro constrói para a participação da sociedade, né? O CISAM é um fruto dessa participação porque foi a partir das conferências de segurança alimentar que se apontou a necessidade de ter um sistema no Brasil para garantir o direito humano à alimentação. É só aí que a gente construiu, né, que o Estado brasileiro, a partir da Lausanne, de 2006, instituiu o sistema. E esse sistema também, ele tem como diferencial em relação aos demais um espaço maior para a participação da sociedade civil, porque tanto o CONSEA quanto as conferências de segurança alimentar têm uma participação majoritária da sociedade em relação às representações de governo. No Conselho Nacional de Segurança Alimentar e os conselhos estaduais e municipais, nós temos 2/3 dos participantes desse conselho vêm da sociedade civil, e esse é um espaço super importante para a formulação de políticas, de instrumentos que efetivamente fazem diferença na vida das pessoas. E a gente tem alguns exemplos, né, do que a participação social no CISAM gerou como importantes ferramentas para garantir o combate à fome, para garantir acesso à alimentação da população brasileira. O programa de aquisição de alimentos foi um programa gestado por esse diálogo entre a sociedade e o governo no âmbito das instâncias do CISAM, do CONSEA, das conferências, né? Que é esse programa que compra os alimentos da agricultura familiar e distribui esses alimentos para as famílias em insegurança alimentar que são atendidas pelas entidades e pela rede socioassistencial. A gente tem o programa de cisternas, que também foi um produto, um resultado dessa participação social no âmbito do CISAM, que é um programa que leva tecnologia social de captação e armazenamento de água de chuva para regiões do semiárido e agora também na região da Amazônia. A gente tem uma importante ferramenta também de expansão da produção de alimentos da agricultura familiar e de acesso à alimentação adequada e saudável, que é esse percentual obrigatório de 30%, se comprar 30% dos alimentos que são oferecidos na alimentação escolar, nas escolas brasileiras, serem adquiridos de agricultores familiares e gerar renda no campo para essas famílias. Então, essa medida foi uma medida gestada no âmbito dos espaços de participação social no CISAM, como conselho e conferência, e a gente aposta que a expansão do CISAM e que a criação desses espaços também nos municípios possam gerar outras soluções importantes para a gente avançar aí em garantir que todo mundo possa comer de forma digna.
Que bom saber dessa participação. Luísa, quero te agradecer a presença, por você vir explicar tão bem para a gente tudo sobre o Sistema Nacional de Alimentação e Nutrição.
Eu que agradeço, Érica. Foi um grande prazer estar aqui conversando com você, com os espectadores e os ouvintes do Fala MDS sobre esse sistema, que é um instrumento potente e que a gente espera que toda a população brasileira perceba todos os impactos que esse sistema tem na vida das pessoas, né? Assim como a gente viu de uma forma muito evidente os impactos e os resultados do SUS durante a pandemia e todos os dias, que a gente possa perceber que esse sistema ele é fundamental para que a gente possa ter acesso à comida de verdade na mesa de todos os brasileiros e brasileiras e que todas as pessoas possam ter esse acesso à alimentação como um direito garantido no país.
Longa vida ao CISAM. Antes de finalizarmos, eu quero deixar aqui mais uma vez o convite para vocês conhecerem o universo da assistência social. Nas redes sociais, nós estamos no @mdsgovbr pelo Instagram, pelo YouTube, @mindesenvolvimento, tem também o Disque Social pelo número 121 e o canal oficial no WhatsApp, basta procurar por Ministério do Desenvolvimento Social. O Fala MDS fica por aqui, eu espero vocês no próximo programa. Até lá!